Semana especial no Santo de Casa. Na semana em que São Luís completa 407 anos de fundação, o Santo de Casa vai promover uma série de diálogos sobre arquitetura, cultura, música, literatura e perspectivas para o futuro. Nesta segunda, você acompanha as histórias por trás da arquitetura dos prédios históricos de São Luís, com o professor Luiz Felipe Andrés. São Luís, 407 anos. Viva essa história! No Santo de Casa, segunda, a partir das 11, na Universidade FM.
Santo de Casa, a valorização da nossa cultura. Músicas, entrevistas, agenda e tudo que movimenta a cultura do Maranhão. Santo de Casa, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Universidade FM. Santo de Casa, apoio cultural. Paulinas Livraria, Rua de Santana, 499 Centro. Fone 3232-3068.
Universidade, 11 horas e 6 minutos. Bom dia, segunda-feira, 2 de setembro de 2019. Está começando mais um Santo de Casa, o programa da cultura maranhense, que é uma realização da Rádio Universidade e do núcleo de produção da Rádio Universidade. A comunicação é da Giza Franco. Bom, o Santo de Casa inicia hoje a série de entrevistas São 407 anos. Viva essa história! No programa de hoje, vamos conversar com o professor e engenheiro Luiz Felipe Andrés sobre o acervo arquitetônico, né, arquitetônico de São Luís.
Estamos apresentando Santo de Casa.
Santo de Casa. Apoio cultural Paulinas Livraria, Rua de Santana, 499 Centro. Fone 3232-3068.
Santo de Casa, 11 horas e 16 minutos. O Santo inicia hoje a série de entrevistas São Luís, 407 anos. Viva essa história! Vamos conversar sobre arquitetura, cultura, música, literatura e perspectivas do futuro. No programa de hoje, recebemos o professor e engenheiro Luiz Felipe Andrés para falar sobre o acervo arquitetônico de São Luís. Saiba mais com o repórter Borges Júnior a partir de agora.
O Centro Histórico de São Luís do Maranhão é um exemplo excepcional de cidade colonial portuguesa, adaptada às condições climáticas da América do Sul Equatorial. Essa é uma parte do parecer do ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, órgão global associado à Unesco, quando São Luís foi elevada à condição de Patrimônio Mundial da Humanidade, em 1997. Fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses, o Centro Histórico de São Luís oferece um passeio pela história de um povo que deixou sua marca, experiências e seu modo de viver. E para falar sobre esse rico patrimônio histórico, o Santo de Casa recebe o professor e engenheiro Luiz Felipe Andrés. Graduado em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Andrés é mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. foi um dos fundadores do programa de preservação e revitalização do Centro Histórico de São Luís, do qual foi coordenador por mais de 27 anos. É criador do Estaleiro Escola, do sítio do Tamancão, do qual é diretor e foi secretário de Estado da Cultura do Maranhão. Atuou como coordenador-geral do projeto São Luís Patrimônio Mundial, para preparação e apresentação do dossiê à Unesco, para obtenção do título conquistado em 1997. Desde 2013, é membro da Academia Maranhense de Letras.
11 horas e 19, seja bem-vindo, Felipe Andrés. Que prazer tê-lo de volta ao Santo de Casa. Tudo bem, querido? Bom dia.
Oi, Gisa. Bom dia a todos os seus ouvintes desse programa maravilhoso. É uma honra estar aqui de volta com você.
Obrigada. Bom, essa série, como a gente está conversando, ou melhor, começando como a gente estava conversando aqui, na verdade, que é São Luís, 407 anos, viva essa história. Andrés, apesar de São Luís ter sido fundada por franceses, nenhuma edificação construída no período ficou até hoje, né? Por que isso aconteceu?
Porque um período muito curto de permanência deles, né? Eles ficaram 3 anos, né? Foram logo expulsos. E os franceses tinham uma política que a gente lê nos documentos, né? Dos frades capuchinhos e tudo, que deixaram o registro da ocupação deles, muito breve. Eles tinham uma política de uma convivência muito boa com os índios. Então, eles logo foram morar nas mesmas tábuas, nas mesmas casas que os índios construíam, as palhas de palha e tudo. Então, eles não tiveram tempo de erguer uma construção muito sólida, ficaram muito pouco tempo. Mas tem uma outra influência francesa que é posterior, que já é do final do século. No início do século XIX, né, quando a missão francesa veio ao Brasil, né? Atraída pelas iniciativas de Dom João VI, de modernizar o país, de criar uma cultura, e trouxe a missão francesa para o Rio de Janeiro primeiro. E aí o Maranhão também oferiu benefícios e influências na arquitetura, mas já desse final, muito mais adiante, né, do final da colônia e no início do Império.
Isso, no caso, no Rio de Janeiro.
E aqui também. Aqui também, né? Nós temos prédios de estilo... neoclássico, né? E o neoclassicismo foi trazido ao Brasil missão francesa.
Pela missão francesa.
Então é uma outra influência posterior, não do período da fundação.
Da fundação da cidade. Bom, o modelo de ocupação português, ele seguiu a tradição ortogonal, né? Traçado ortogonal, feito pelo engenheiro mor Francisco Frias de Mesquita. Quais são as características desse modo de ocupação?
É porque o Buarque de Holanda, o avô do Chico, escreveu um livro, se não me engano, Raiz do Brasil, onde ele identifica dois tipos de ocupação do período colonial, de urbanismo, melhor dizendo. Ele chamava os espanhóis de ladrilhadores, porque eles faziam a malha urbana geométrica, tal como o formato de ladrilhos, né? E os portugueses adotavam uma estratégia de seguir o relevo, seguir as curvas...
De acordo com...
Com as curvas de nível. Uhum. Então, eles faziam cidades com ruas tortuosas e muito estreitas. Mas só que nesse período, né, de 1612, 1615, quando o engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita projetou a malha urbana de São Luís, Portugal estava sob domínio espanhol, né? Era o período em que o casamento permitiu que Portugal e Espanha se unissem, né, praticamente. Então, ele fez a concepção do seu traçado sob as ordenações filipinas, que é a influência do rei da Espanha. E aí ele adotou uma malha urbana geométrica no estilo espanhol. Do estilo ladrilhador. E ficou conhecido São Luís como uma das primeiras vilas e cidades do Brasil que teve um projeto para o seu desenvolvimento urbano, que foi esse desenho urbano do engenheiro Francisco Frias de Mesquita.
Você vê isso com olhos positivos?
Claro, isso deu a São Luís uma estrutura urbana que, para você ter uma ideia, ela prevaleceu até o final do século XIX. Porque a malha original que está retratada na planta dos holandeses, de 1641, mostra a cidade só existia até o Seminário Santo Antônio, né? E aquela parte que veio a se consolidar já no século XIX, por trás do Campo d'Ourique, onde é hoje a Rua das Hortas, uhum, ali no alto, uhum, ela continuou obedecendo. Se você olhar a planta, uhum, você vê que aquela parte ali da Rua das Hortas, Rua dos Prazeres, Rua do Coqueiro, ali do lado de onde é hoje a Biblioteca Pública, a, sim, Praça Deodoro,
sei, sei,
ela continuou obedecendo o mesmo padrão de quadras, de largura de ruas e de orientação das mesmas ruas no sentido dos pontos cardeais, ou seja, uhum, norte, sul, leste, oeste. Significa o seguinte, uhum, que o projeto do Frias de Mesquita, concebido em 1615, uhum, vigorou rigorosamente por 200 anos.
Olha,
né? É hoje a
muita força, né?
Força, é a força do projeto,
sim,
do desenho.
Muito.
E também da forma como São Luís, que foi das cidades brasileiras que teve as primeiras legislações urbanas, né?
Olha,
que eram os códigos de postura, os livros de correção, que nós encontramos, né, nos livros da Câmara em 1982, foram encontrados esses livros da Câmara. Nós encontramos num solar lá da Rua da Paz, 588,
uhum,
e esses livros mostravam que no século XIX, São Luís já tinha uma legislação urbana muito amadurecida, que, sim, foi trazida pelos colonos açorianos, que vieram em 1619 e criaram a primeira Câmara de Vereadores de São Luís, com 3 vereadores.
É.
E você vê as câmaras de vereadores são aquelas que exaram as leis urbanísticas.
Sim.
E um desses vereadores era Simão Estácio da Silveira, um homem cultíssimo que escreveu a Relação Sumária das Coisas do Maranhão. Ou seja, era um vereador de alto coturno, né, que,
uhum,
tinha uma cultura urbana e que organizou, de certa forma, através dessas posturas municipais tão antigas,
essa
a
lei,
cidade,
né,
de São Luís.
Certo.
E ordenou o, uhum, desenvolvimento urbano segundo o projeto do geométrico do Frias de Mesquita.
Bom, em determinado momento, São Luís foi considerada a quarta cidade mais importante do Império Brasileiro. Como é que ocorreu esse crescimento, tanto urbano quanto arquitetônico, Felipe Andrés?
Olha, a gente fala assim, por trás de toda grande obra tem um lance de grana, né?
É.
Tem que ter. Havia muito recurso porque o Marquês de Pombal, com a visão mercantilista, veio, já naquela época, buscar os nossos recursos naturais. E como o solo fértil, favorável, uhum, à cultura do arroz e do algodão,
uhum,
ele começou a exportar, com navios da Armada Portuguesa, a fazer exportação através da Companhia Geral de Comércio. E isso, trazendo também a mão de obra escrava, né, com muita intensidade, foi, uhum, nesse período. Né, o que acontece? Ele criou um modelo de economia que enriqueceu a capital.
Sim.
Não é que todo o grão, o Grão, uhum, Pará e Maranhão, sim, vivesse, sim, essa uhum, exuberância econômica, não. Mas
São Luís.
São Luís, porque é um modelo de exportação de produtos agrícolas, né, em grande escala. Tanto que a gente tem o sítio do Tamancão,
sim,
o sítio,
conheço,
do Físico, que era a exportação de couro. Então era couro, algodão, uhum, arroz, especiarias, para a Europa.
Uhum.
Então era um modelo que concentrava riqueza onde? No porto, por onde escoava essa riqueza.
E a
toda.
Força braba era do escravo ali, trabalhando, né, construindo, claro, arquitetura e também na mão de obra para exportar.
Exatamente. Quer dizer, esse modelo, por outro lado, naquela época não tinha internet, né? Então, os comerciantes, como é ditado português mesmo, o olho do dono é que engorda.
Engorda,
né,
gado,
o porco,
uhum,
e tudo. Eles tinham que vir para cá, morar aqui.
Sim.
Então eles tinham que vir morar aqui num clima. Ali, a ilha era um paraíso, né, de natureza,
imagina,
intocada. Mas, ao mesmo tempo, muito quente.
Sim.
Então eles procuraram erguer uma arquitetura que reproduzisse os padrões de conforto aos quais eles estavam acostumados, em Lisboa e no, uhum, Porto. Né, e ergueram, com o dinheiro dessa exportação, ergueram esse centro urbano que hoje foi, recentemente, né, em 97, foi reconhecido pela UNESCO,
patrimônio,
uma das grandes obras de arquitetura e urbanismo. Por quê? É uma cidade extremamente sólida, bem construída, segundo um projeto geométrico, né? E que obedecia aos mesmos padrões. Os mesmos padrões que eles tinham alcançado lá.
Fora, na Europa, trouxeram para cá aquele padrão.
Aquele padrão. Inclusive, com uma curiosidade que hoje a arquiteta Margarete estudou, que é muito interessante, que é o seguinte: como Portugal tinha sido destruída por um terremoto em 1755, eles ergueram essas edificações aqui com paredes apropriadas para se comportar diante
por
de um
tremor. Por isso que eu me pergunto, por que tanta pedra, né? Aquela coisa grossa, aquelas paredes assim, bem sólidas, né? Pensando
havia
nisso,
uma preocupação, porque Lisboa...
Não passarem pelo mesmo aperreio que passaram lá,
foi uma tragédia que ecoou na Europa inteira, E foi um tsunami, né, você sabe, depois do tremor que destruiu em poucos minutos a cidade. Depois veio vieram os incêndios, depois uma grande onda que matou muita gente. Então, como lá nunca havia acontecido isso, eles imaginaram que aqui talvez um dia também pudesse acontecer.
Graças a Deus.
Então, o sistema construtivo dos nossos sobradões são, por um lado, paredes externas muito sólidas e as paredes internas são mais frágeis, próprias para desabar sobre si mesmas sem cair, sem tombar.
Sem tombar?
Para não... para não cair em cima dos
muitos
moradores.
É muito estudo, né, gente? É muito estudo, muita matemática. Interessante.
A cruz de Santo André, a taipa que faz com que, se houvesse um tremor, ela esfarinha aquela matéria.
Mas a frente está lá, intacta.
E a frente fica intacta.
Bem
ela
bacana.
Não desaba sobre os ocupantes, que foi o que aconteceu em Lisboa, que matou muita gente.
Muita gente, né? Bom, e os azulejos? E a cidade dos azulejos? A gente está aqui no Santo de Casa, começando essa série maravilhosa. São Luís, 407 anos, viva essa história, a gente começando essa série com o professor engenheiro Luiz Felipe Andrés, e agora a gente traz a pergunta: Cidade dos Azulejos. Os franceses chegaram a chamar de a cidade dos pequenos palácios de porcelana. Por que os azulejos começaram a ser utilizados nessas edificações que a gente está citando?
Isso foi um estudo muito bonito feito pela arquiteta Dora Alcântara, que ainda é hoje um ícone do IPHAN, né, dos catedráticos do IPHAN, do patrimônio histórico, que ela fez nos anos 60 sobre a arquitetura luso-brasileira no Maranhão. Ela, orientada pelo professor Santos Simões, que era português na época, estudava os azulejos, descobriram essa pérola dos franceses. Mas esses franceses que disseram isso já eram os franceses do século XIX. Não eram aqueles da fundação, não, porque naquela época não tinha azulejo.
E além do mais, não teve tempo, né? Foi muito pouco, muito rápido.
Então, o que, que eles encontraram, os franceses do final do século XIX? Foi uma cidade que já tinha muitas fachadas revestidas de azulejo. Mais do que... Aliás, essa invenção de utilizar o azulejo nas fachadas foi primeiro aqui, e depois que começaram a usar em Portugal também. O Santos Simões afirma isso.
Primeiro foi aqui.
Por quê? Porque o azulejo foi visto como um elemento capaz de, ao mesmo tempo, propiciar conforto ambiental. Desculpa.
Fica à vontade.
Conforto ambiental, porque o azulejo é uma superfície polida, muito clara, né, que reflete os raios solares. Ora, se ele reflete os raios solares, eles fazem absorver menos calor para o interior.
Internamente.
Isso amenizava a grande dificuldade. Não tinha energia elétrica
para ar-condicionado. Sempre muito quente a ilha. Né?
Então, eles tinham que criar sistemas construtivos que eram capazes de diminuir o calor. E, por outro lado, o embelezamento. Então, durava muito. Quem tinha dinheiro para investir e fazer uma fachada de azulejo não precisava ficar pintando todo ano. Até hoje a gente
Até
tem
hoje.
Fachadas aqui. E por outro lado, o embelezamento. Então era sinônimo de status também. Então haviam essas duas razões principais. Criar conforto ambiental, refletindo raios solares, impermeabilizando paredes e também a questão da beleza e do status, que porque quem possuía recursos para ficava mais importante. Vocês,
a minha
moradores,
casa tem azulejos,
e era, realmente era um
fachada,
padrão,
né?
Muito bonito. Sabe?
Maravilha. Bom, a gente vai rapidinho no intervalo para voltar para finalizar esse papo, que está muito gostoso. Tenho certeza que o ouvinte do Santo de Casa deve estar adorando essa aula de história recebida aqui, né? E feita pelo professor Felipe Andrés. Vamos no intervalo rapidinho, a gente volta já. Santo de Casa, 11 horas e 36, a gente voltando aqui nesse papo muito interessante com o professor e engenheiro Luiz Felipe Andrés, nessa série maravilhosa que começou a partir de hoje, que é São Luís, 407 anos, vive essa história, a gente trazendo essa série aqui dentro do Santo de Casa. A gente falando então dos azulejos, né? Quer dizer que tudo começou aqui, depois Portugal
absorveu a mesma técnica de revestir fachadas com grande intensidade. Uhum. Então, São Luís, como passou a ter muitas, surpreendia os visitantes, né? Dos cientistas.
Toda aquela fachada, né?
Muitos prédios, que de lá para cá.
Tudo vindo pelo mar, né?
Tudo vindo através de navio. Sim, era o único meio, a via marítima, né? Para trazer de Portugal os azulejos das grandes indústrias de Portugal.
Agora, Felipe. São Luís está completando, né, esta semana, 407 anos de fundação. Como é que você observa a cidade atualmente? Como é que você sente, né? Se sente por contribuir para essa preservação de todo esse patrimônio? Por que a gente fala isso? Porque você estava lá no começo de toda aquela história do projeto Reviver. Você tem toda uma pesquisa, um estudo com relação a isso, né? Um projeto que mudou não só a cidade, mas também, com certeza, a sua vida, né? Conta essa história para a gente.
Olha, eu sempre digo, às vezes as pessoas falam, a gente tem que agradecer. Eu falo, tem que agradecer nada. Eu é que agradeço todo dia a Deus pelo fato de me haver conduzido a vir morar em São Luís e ter tido a oportunidade de trabalhar com esse acervo maravilhoso. Né? E também com as pessoas. Né?
Você fez amigos, você se mudou, você mora aqui.
Há 42 anos.
Há 42
eu
anos.
Já
não conseguiu
os
voltar,
títulos,
né?
De cidadão maranhense no Dom Vicente. Eu acho que isso, claro, é um projeto de uma vida. E eu me encantei com o Centro Histórico. Uhum. Na verdade, eu vim como engenheiro da SEMAR, né? Mas em um ano depois eu já estava trabalhando com a pesquisa dos monumentos históricos do Maranhão. E publicamos um livro chamado Monumentos Históricos do Maranhão, em 79. E daí eu não consegui mais voltar para construir subestações. Aí eu fiquei...
subestações?
Não, é muito... É bacana, é importantíssimo.
Claro, é importante.
Mas eu construí, inclusive, a subestação de Mirinzal, que levou a energia de Boa Esperança para toda a região da Baixada. Fui o engenheiro.
Mas, além disso, você construiu muitas outras coisas.
Não,
amizade,
não
amor,
consegui. Foi,
enfim.
Foi. E aí me encantei também com as embarcações.
Sim,
né?
As
fizemos
velas,
uma pesquisa,
né?
E hoje a escola... Estaleiro Escola é uma. Acho que o Maranhão é o único estado que criou no Brasil uma escola desse porte, né, que fica lá no sítio Tamancão, que nós já falamos, que foi feita com o propósito de preservar um conhecimento tradicional, né, do povo maranhense, que é uma engenharia sofisticada, a arte de construir embarcações. Eu digo que é mais sofisticada do que construir casas.
Sério?
Porque essa casa, esse barco, é uma casa também. Quem já atravessou daqui para Alcântara sabe o que eu estou falando.
Verdade. Precisa ser
só
forte.
Só que quando você constrói uma casa, ela fica paradinha ali no chão. E você bota em 60 metros quadrados, você bota uma família de 5 pessoas. Se o barco que atravessa aqui para Alcântara, o barraqueiro, por exemplo, se ele tiver 60 metros quadrados, não bota 5 pessoas, bota 60 pessoas.
60 pessoas.
Então, e não fica paradinho num terreno... Ele está navegando num terreno que é a água do mar, que é como eu digo, eu comparo com aquela música que o Lulu Santos cantava, nada do que foi será igual a um segundo.
É verdade, cada segundo
cada
é uma
segundo
coisa.
É uma coisa, uma correnteza, um balanço, um vento forte.
Sim.
Então, eu considero que esse engenheiro que tem no Maranhão, que é o carpinteiro naval, ele faz uma obra muito mais sofisticada, tecnicamente, embora ele seja às vezes até analfabeto, mas ele detém uma ciência na cabeça, que é a arte de construir barcos, né? que transportam idosos, crianças, pessoas que não sabem nadar, numa travessia diariamente como essa, de 22 quilômetros daqui para Alcântara, né? Há 200 anos. Né? Então, esse é um conhecimento importantíssimo. E o meu encantamento com a beleza das velas, primeiro, me levou a uma pesquisa e depois a essa escola, que hoje é um mérito que o Maranhão tem sobre os demais estados.
Então, tudo começou com o seu trabalho com a preservação dessa cultura, começou
do
lá...
Do centro histórico. Porque a presença
e hoje,
dos barcos ali no portinho, quando ainda não tinha o aterro, era uma coisa deslumbrante aquilo, as velas coloridas, aquela, e a faina dos pescadores trazendo o peixe, né? Que até hoje, às vezes, eu pergunto assim, fulano, você pensa quem é que traz essa pescada maravilhosa para a sua mesa, né? São aqueles barcos de madeira que encostam ali no portinho até hoje,
até
no mercado
hoje,
do peixe. Né?
Verdade.
Então é uma economia importante, milhares de famílias dependem disso no nosso litoral, né? No arquipélago de Maiaú, né? Ao largo de Cururupu, da Baía de Mangunça, toda aquela região ali, gente que vive em cima de embarcações feitas por eles, né? E que até hoje sustentam a pesca, a produção, o transporte de passageiros e cargas nessa região onde não tem estrada. Então, era um contraponto, né? O centro histórico de um lado, a gente com aquela preocupação de preservar a área, mas sem deixar de olhar o lado humano, que era o lado das pessoas que davam vida ao centro histórico, que dão vida ao centro histórico, né? Daí o projeto de recuperar o mercado da Praia Grande, a Casa das Túlias, com a presença importantíssima dos feirantes, dos produtos típicos da Baixada, que são comercializados ali, das festas populares, né? Porque o centro, na verdade, o centro histórico é o cenário né, do bumba-boi, do tambor de crioula. Então, dos artistas maranhenses que se apresentam hoje naquelas praças, naqueles terrenos baldios que foram transformados em praças.
Isso.
Né? Então, todo esse conjunto fez essa ligação na minha cabeça entre, de um lado, o Sobradão, azulejado, bonito, imperial, bonito, e do outro lado, as embarcações, porque São Luís é uma cidade que nasceu do mar, é uma cidade portuária, e a presença da embarcação faz um contraponto com o conjunto arquitetônico.
Que coisa linda. Nosso tempo esgotando e eu querendo deixar você à vontade. Primeiro, agradecer a sua presença, o ter aceito, né, conversar com a gente mais uma vez sobre esse assunto que eu adoro aqui dentro do Santo de Casa, iniciando essa semana especial dentro do programa. Agora, te deixar à vontade também para as felicitações, né, para desejar feliz aniversário a São Luís do Maranhão, 407 anos. Fique à vontade.
Bom, eu acho que já disse para você o que eu faço sempre, que é agradecer a Deus pela oportunidade, porque são decisões que às vezes a gente nem tem muita responsabilidade. Né? Eu vim atrás de trabalhar, convidado para trabalhar na SEMAR, e me deparei com uma cidade extraordinária, de uma beleza incrível, né? Numa ilha maravilhosa que atendia meu anseio de mineiro, que não tinha praia,
não tinha mar,
assim. Tinha aquela vontade de morar, sempre tive, né? Vontade de morar à beira-mar, né? Então, esse encontro, para mim, foi a tradução de algo que me levou ao trabalho. E eu falo, não me agradeçam, eu é que agradeço.
Que bom. Felipe Andrés, que prazer te ter aqui. Volte sempre ao programa, aqui é a casa de todos vocês, tá bom? Obrigada.
Ô, Gisa, muito obrigado. Obrigada a você também e aos seus ouvintes que estão aqui nos atentos à nossa fala.
Pois é, para você que está aí acompanhando, temos a live lá no Facebook da Rádio Universidade, você pode acompanhar essa entrevista lá, porque vai ficar no arquivo, né?
Ah, que bacana.
Obrigada. Tudo muito de bom, obrigado. Bom dia. Feliz
bom dia.
Aniversário.
Feliz aniversário.
São Luís, né? Agora faltando 15 minutinhos para o meio-dia.